Bom dia a todos presentes, especialmente os senhores senadores e convidados para esta audiência pública. 38ª reunião extraordinária da CAIS. Declaro aberta a 38ª reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Sociais da 2ª Sessão Legislativa Ordinária e da 54ª Legislatura do Senado Federal. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Os senhores senadores e senadoras que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública para discutir recente medida da ANS de suspender a venda de 268 planos de saúde em atendimento ao requerimento 52 de 2012 CAIS, de iniciativa do ilustre competente senador Ricardo Ferraço. Eu quero convidar para compor a mesa o nosso ilustre convidado e orador, doutor Maurício, presidente e diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde. De acordo com o artigo 94, parágrafo 2º e 3º da presidência, esta presidência adotará as seguintes normas. O convidado fará a sua exposição e, em seguida, abriremos a fase de interpelação pelas senadoras e senadores inscritos. A palavra será concedida às senadoras e aos senadores da ordem de inscrição. Os interpelantes dispõem de 3 minutos, assegurado igual prazo para a resposta do interpelado. E um aviso importante que eu quero fazer. Esta presidência informa que o senador Ricardo Ferraço, autor do requerimento desta audiência pública, solicitou a utilização dos recursos de interatividade disponíveis no Senado, visando a participação da sociedade com envio de sugestões de perguntas que auxiliem o debate a ser realizado. Assim, nós temos o artigo 48, inciso 33 do Regimento Interno, consulto o plenário desta comissão a respeito da solicitação formulada. Senhores e senhoras senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Esta reunião será transmitida na íntegra pela internet na página da TV Senado do canal 5. As perguntas poderão ser encaminhadas pelo formulário do canal Alô Senado, pela internet, pelo telefone 0800-61-2211. Volto a repetir. As perguntas poderão ser encaminhadas pelo formulário do canal Alô Senado, pela internet, pelo telefone 0800-61-2211. Esclareço ainda que as perguntas enviadas pelos canais de comunicação serão selecionadas pelos senadores para indagarem ao nosso convidado hoje, que é o nosso querido amigo Dr. Maurício. Indago a Vossa Senhoria, a Vossa Excelência, se todas as perguntas que aqui não tiverem sido verbalizadas podem ser encaminhadas à ANS, juntamente com os dados dos cidadãos que a formularem para ser respondido por aquela agência e, sobretudo, por Vossa Excelência. Essa é uma indagação que eu faço.
Com prazer, sem dúvida.
Agradeço. Eu quero conceder a palavra ao nosso ilustre convidado, doutor Maurício, para fazer a sua exposição e Vossa Excelência tem assegurado 15 minutos.
Agradeço, presidente, agradeço o convite da CAS, saúdo os senadores aqui presentes. Muito obrigado pela presença e eu agradeço a oportunidade. O assunto a respeito da garantia de acesso de planos de saúde é um assunto que tem tomado a atenção da população, da sociedade em geral, e para nós da agência é ponto de honra continuar aquilo que nós incluímos na agenda regulatória proposta pela agência em janeiro de 2011, para os 2 anos seguintes, que ao final desse ano se encerra esse ciclo e já começa a discussão, já se iniciou a discussão da agenda regulatória para os próximos 2 anos. A garantia de acesso aos planos de saúde é apenas um plano de ação de uma agenda regulatória que tem 28 ações descritas e que foram propostas e discutidas com a sociedade e divulgadas no site da agência já há 2 anos. Decorrido esse prazo, das 28 ações, nós concluímos 82% delas até o presente momento, e até o final do ano, quando se encerra esta agenda regulatória, nós iremos concluir 93% da agenda regulatória, ficando apenas duas ações que, pelo seu tamanho e complexidade, vão fazer parte dos próximos dois anos, mas não puderam ser encerradas. Portanto, o compromisso que a Agência Nacional de Saúde fez com a sociedade no início do ano passado, ela cumpriu, na sua quase totalidade, mais de 90%. E a garantia de acesso é apenas um tópico do segundo tema da agenda regulatória, que é a garantia de qualidade e acesso assistencial. Nós fizemos 9 eixos regulatórios. O primeiro fala sobre modelo de financiamento do setor, o segundo, garantia de acesso e qualidade assistencial, o terceiro, modelo de pagamento a prestadores, a assistência farmacêutica, que acredito que hoje, amanhã, nós devemos publicar essa resolução normativa sobre esse benefício. Estava comentando com a senadora Ana Amélia, que também tem um projeto caminhando aqui na casa, a respeito de medicamentos oncológicos de uso domiciliar, muito bem elaborado e que vem acrescentar na saúde suplementar esse novo benefício, esse novo direito do consumidor. O incentivo à concorrência, a garantia de acesso à informação, a migração de contratos antigos para novos, a assistência ao idoso, especificamente, e a integração da saúde suplementar. A agência tem percorrido todos esses eixos e realizado ações e que tem provocado mudanças no setor, mudanças significativas, exemplificando, uma delas é o tema de hoje, que eu vou me aprofundar um pouquinho mais. Outra questão de a assistência farmacêutica como um benefício, uma vez que os beneficiários de plano de saúde têm o direito à assistência farmacêutica durante o período de internação, mas a domiciliar não, o que faz com que muitos beneficiários tenham um subtratamento das suas patologias, um subtratamento daquilo que tem que ser feito, e esse beneficiário volta para o sistema com complicações maiores pelo fato de não fazer tratamentos adequados. A questão do idoso tem sido abordada, o programa de envelhecimento do ativo da agência. Há um ano atrás, nós tínhamos mais ou menos 160 mil beneficiários inscritos em programas de promoção e prevenção de saúde, prevenção de doenças, promoção de saúde. Decorridos um ano, em setembro nós fizemos um ano disso, de pouco mais de 100 mil beneficiários, nós temos hoje 1 milhão e 200 mil beneficiários em programas de prevenção e promoção da saúde. De cerca de 80 programas registrados na agência de prevenção de doenças e promoção de saúde, nós temos 780 decorrido no ano. Há uma mudança de comportamento em curso, é evidente, isso é um motivo de alegria para nós, do ponto de vista do caminho, da mudança cultural dos beneficiários que passam a se cuidar mais e prevenir, em vez de só tratar doenças. E na questão dos prazos máximos de atendimento, a finalidade disso foi garantir o acesso do beneficiário àquilo que ele contratou. Uma vez que, quando nós chegamos na agência, isso em 2010, a gente constatava que havia um tempo de demora muito grande entre a solicitação de um procedimento, em alguns casos no setor de saúde suplementar, e a execução desse procedimento. E, na realidade, o que a agência procurou foi estabelecer prazos para que isso ocorresse dentro daquilo que era razoável. Esse processo iniciou ainda em 2010 com uma pesquisa feita com todas as operadoras de saúde. Isso é muito importante que se diga, porque parece que a agência tirou esses prazos de alguma ideia, alguém teve uma ideia e colocou prazos definidos. Não, nós fizemos uma pesquisa com todas as operadoras médico-hospitalares. De 1.000 operadoras que foram pesquisadas, 800 responderam, portanto, é uma amostragem muito grande, e nós perguntamos qual era o tempo ideal e qual era o tempo que elas atendiam. A partir dessa pesquisa, que foram definidos prazos para consultas, procedimentos, exames, internações, procedimentos eletivos, que foram dados pelo próprio setor. Uma vez feita essa pesquisa, nós procedemos a câmaras técnicas, ainda no segundo semestre de 2010. Em fevereiro de 2011, nós fizemos uma consulta pública, que foi aberta há 30 dias, recebemos mais de 3 mil sugestões da sociedade. Em cima disso, nós fechamos a resolução normativa e publicamos em junho do ano passado, dando 3 meses para as operadoras se adaptarem a essa nova regramento da agência. As operadoras tiveram dificuldade, manifestaram sua dificuldade, quase que uníssono, todo o setor se manifestou, e nós concedemos mais 3 meses de prazo, portanto, o total foram 6 meses para as operadoras se adequarem, e ela entrou em vigor em dezembro, 19 de dezembro de 2011. No programa de monitoramento instituído pela agência, nós instituímos um monitoramento continuado e a divulgação desse monitoramento a cada 3 meses, o que de fato ocorreu. O primeiro monitoramento foi em março, o segundo em junho e o terceiro agora em setembro. No primeiro de março, nós levantamos os casos que haviam, quais operadoras e quais os produtos, e diga-se de passagem que a finalidade e a metodologia do processo de monitoramento, ela identifica não só a operadora, mas qual o produto, em que localidade que há o problema de não atendimento no prazo. Por isso, vocês têm visto nós divulgarmos o número de operadoras e quais os produtos destas operadoras que apresentam problema. Em março, houve o primeiro monitoramento, e dentro das consequências previstas desse monitoramento, existe que a prática reiterada do não atendimento no prazo pode levar à suspensão da comercialização daquele produto que tem o problema, ou plano que tem o problema, até que se resolva a questão do atendimento. Ou seja, ele só volta a ser comercializado uma vez que ele regularize a questão do acesso do beneficiário. Por uma lógica muito simples, presidente, se a operadora não está conseguindo atender os beneficiários que ela já tem, ela não pode incorporar novos beneficiários para causar o mesmo problema. Então, o efeito de suspensão da venda, da comercialização daquele plano, tem o fito de que ela tenha que a gente chama de uma parada estratégica para poder organizar a sua rede de atendimento, credenciar mais médicos, credenciar mais serviços, adequar sua rede ao número de beneficiários que ela já possui. Nesse sentido, em junho, que foi a primeira suspensão de 37 operadoras, 268 planos de saúde que foram comentados, e em setembro, no terceiro monitoramento feito pela agência, é que nós identificamos já 38 operadoras e 301 planos de 38 operadoras que foram suspensos. Diga-se passagem, quando falamos de 38 operadoras médico-hospitalares, devemos lembrar que hoje, no setor de saúde suplementar, nós temos 994 operadoras médico-hospitalares e 396 operadoras odontológicas. Portanto, nós suspendemos 39, porque entendemos que, no monitoramento, ela estava acima da mediana de negativas que nós temos na metodologia identificada. Esses planos continuam suspensos, ou seja, eles permanecem suspensos pelo trimestre seguinte ao da suspensão, até que a gente faça um novo ciclo de amostragem, que deve ser feito agora dia 19 de dezembro, e aqueles planos que corrigiram suas irregularidades e diminuíram o número de reclamações por não atendimento podem voltar a ser comercializados, aqueles que não corrigiram mantém-se a suspensão de comercialização. Se um plano reiteradamente permanece com inadequação da rede credenciada e não cumprimento da norma, essa operadora, além de ter os seus planos com a comercialização suspensa, ela pode evoluir para uma regime especial de direção técnica, que nós chamamos, onde a gente designa um representante público, um diretor técnico, que fica dentro da operadora acompanhando as medidas que ela toma em relação a correção necessária do atendimento para que seja feito dentro do prazo adequado. E, caso isso não ocorra, a direção técnica pode evoluir para um regime de liquidação extrajudicial, encerramento das atividades dessa operadora. E a agência também tem a possibilidade da permanência disso e não correção, até do afastamento dos dirigentes desta operadora. Nós temos hoje, desde dezembro do ano passado, já 3 monitoramentos feitos. Em dezembro desse ano, a gente completa o ciclo de 1 ano deste monitoramento. É óbvio que ele vai requerer e ele demanda aperfeiçoamentos contínuos, Mas as medidas que estão sendo tomadas pela agência não são medidas com mero caráter punitivo, mas ela tem um caráter pedagógico de fazer com que todo o setor se mobilize no atendimento e na possibilidade de acesso dos consumidores. De fato, eu estou há quase 3 anos na agência, e a minha percepção é que, efetivamente, essa medida trouxe uma mudança de comportamento das operadoras. Porque o dano causado de imagem pelas operadoras serem publicadas, seus produtos que não estão atendendo aos consumidores, tem mobilizado operadoras no sentido de fazer correções. Vocês terem uma ideia, depois da publicação do primeiro monitoramento, nós recebemos mais de 90 operadoras dentro da agência demonstrando quais medidas estavam tomando no sentido corretivo para que isso não acontecesse mais. Portanto, há uma efetividade, ao nosso ver, da medida, da resolução normativa, no sentido de mobilizar as operadoras, mudarem o comportamento e garantirem o acesso do consumidor ao plano contratado, que é uma previsão legal, diga-se de passagem, é uma previsão legal desde 1998. Portanto, o que a agência está fazendo é nada mais do que garantir aquilo que é previsto na lei. Quanto à metodologia, ela é muito simples, ela estabelece, ela classifica todas as reclamações recebidas pela agência de não atendimento no prazo, ela estabelece uma mediana para as grandes operadoras, outra para as médias operadoras, outra para as pequenas operadoras, e quem estiver acima da mediana é acompanhado em graus diferentes, em 4 grupos, sendo que aquela que tiver 75% acima recebe nota máxima, 4, as notas são de 1 a 4, e essas, mantendo esse não atendimento recorrente e essa classificação, têm os seus produtos suspensos que podem evoluir para as medidas que eu já antecipei. Eu acho que, inicialmente, era isso que eu queria dizer. A medida ela continua, o monitoramento é constante, nossa nova divulgação é dia 19, como eu disse, e a agência pretende aprofundar as suas medidas em relação a essa questão de acesso, porque entende que, depois de 12 anos de regulação, nós não deveríamos nem estar mais discutindo isso. Na realidade, isso deveria ter sido já objeto de garantia desde o início. O fato é que multar só não foi suficiente para a mudança de comportamento. Nós entendemos que, como o processo administrativo sancionador ele é lento, ele impõe até legalmente a possibilidade de recurso de primeira instância, recurso de segunda instância, e depois a própria ida das operadoras para o judiciário, ele não teve e não alcançou o objetivo da mudança de comportamento. A suspensão da comercialização, sim, porque, efetivamente, óbvio, a operadora que fica sem comercializar produtos sofre com isso do ponto de vista financeiro. Então, eu agradeço e fico à disposição para as questões que vossas excelências quiserem fazer.
Agradeço ao doutor Maurício. Antes de conceder a palavra ao primeiro inscrito e autor do requerimento, que é o ilustrador Ricardo Ferraz, eu queria fazer apenas uma pequena indagação, que devido a Vênia, permissão do ilustrador Ricardo. Eu que indago a Vossa Excelência, se todos os planos de saúde, eles têm que respeitar, e naturalmente, as regras, as normas da ANS. A senhora me perguntou por que o senhor faz essa indagação. Mato Grosso existe um plano de saúde chamado MT Saúde. Eu indago a Vossa Excelência. O MT Saúde está falido em Mato Grosso. Deve hoje, na rede hospitalar, mais de 50 milhões de reais. Hoje é uma crise que tomou conta lá, na medida que é descontado do servidor público daquele Estado e, lamentavelmente, não é pago, naturalmente, às cooperativas de médicos que atendem, aos hospitais, etc, etc. O que eu quero indagar, Vossa Excelência? Certamente ela não tem as mesmas, ou seja, as mesmas normas que outros planos de saúde têm, ou MT Saúde tem ou não tem?
Não, eu vou explicar por quê, presidente. Porque a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela regula e fiscaliza planos privados de saúde. Ela só tem atribuição legal de regular planos privados, entidades privadas de saúde. O MT Saúde é uma entidade de origem pública, ela não é privada. Portanto, o braço da agência, o poder de polícia da agência só alcança as entidades privadas. O MT Saúde é público. Portanto, é uma autarquia pública. A agência não consegue alcançá-la do ponto de vista fiscalizatório. Então, eu acho que nós até passamos isso para a sua assessoria, que, infelizmente, a agência não tem como atuar no MT Saúde porque ela não tem atribuição legal disso.
Eu estou fazendo essa indagação até porque há uma expectativa, e a sociedade estava aguardando, Mato Grossense aguardando essa audiência pública, e aqui aproveitando a TV Senado, que é muito bem assistida em Mato Grosso, e eu acredito que hoje tem um grande número de telespectadores aguardando pelo fato que
Lamento.
O crime que está cometendo contra o servidor público de Mato Grosso. Triste e doloroso.
Me permita, presidente, para ajudá-lo.
Pela hora, senador.